E estamos de volta com mais uma edição do nosso podcast do Three Lions Brasil, quinto episódio do Resumão. Eu sou o Guilherme Mirra, estou muito bem acompanhado aqui com o César Costa.
Fala galera, pela primeira vez não estou gripado.
Sensacional.
Maravilhoso. E Jorge Carmo, tudo bem, Jorge?
Salve galera, Gui, tava tudo fazendo sentido. O Everton tomando uma sacolada, quando de repente, olho pro campeonato espanhol, quem é o líder?
Quem
Soldado
é
no Granada. É isso, galera. Você é torcedor do Tottenham que tá puto que nem eu aí. Vamos começar esse programa.
Vamos lá, vamos passar pelos resultados aí, resgatar o da rodada passada que a gente não fez porque estávamos gravando. Durante o jogo, o Sheffield United bateu o Arsenal por 1-0 em casa. Algum comentário ou a gente deixa pro final?
Ah, maravilha, a gente já vai criticar o Emery já.
A gente já vai criticar, então fiquem ligados que vai vir muita crítica aí pra fraude espanhola. O Brighton ganhou do Everton, um belíssimo jogo de futebol, não sei se vocês assistiram o jogo inteiro.
Eu fiquei com muita pena do dinheiro, coitado.
Ele fez um jogo bom, inclusive.
Não,
né?
Imagina, você faz o gol contra os 93, ainda bem que eu
tendo,
não sei.
Tendo jogado bem, isso eu defendo ele, eu gosto dele.
E teve mais um gol contra também, né? Que jogo maravilhoso que foi, assim, aleatório.
Foi o jogo mais perto do Brasileirão que a gente teve nessa rodada.
Exato.
O West Ham e o Sheffield United empataram em 1-1 em Londres. Watford e Bournemouth mais uma vez protagonizando o jogo bosta da rodada, 0-0. É tropeço pro Bournemouth não ter conseguido arrancar ponto do Watford?
O Watford e o Bournemouth são os dois times que mais se aproximam do Corinthians do Carille, né? Ninguém quer pontuar, quer só empatar e não faz gol.
Eu esperava um pouco mais do Bournemouth essa temporada, mas vamos ver o que vai acontecer, acho que...
Exato. Chegaram a aparecer um pouco mais em cima na tabela, mas...
Teve alguns jogos bons aí, deram sacolada no Everton, então vamos ver.
Enfim, o Watford já é o segundo jogo sem perder, então no que são todas a gente acredita. E o Newcastle empatou com o Wolves em 1-1, um outro jogo bosta, mas não tão bosta porque teve gols, né? César, você se importa de dar uma atualizada aí na tabela?
O Liverpool segue na liderança com 28 pontos.
O campeão Liverpool, você falou?
Você que tá dizendo, né?
Empolgou.
O que eu falo em off deveria ficar em off. Logo em seguida, começando outro campeonato, veio o Manchester City em segundo com 22 pontos. E Leicester e Chelsea empatados em 20 pontos, mas Leicester tá em terceiro pelos critérios de desempate.
Segura o Brendão.
Brendão da massa levando o Leicester para mais um capítulo inesquecível. Arsenal segue em quinto com 16 pontos. E
a coisa mais mentirosa da vida é o Arsenal no top 5 do campeonato inglês, né? Pelo amor de Deus.
Como ele chegou lá, ninguém sabe.
Exato.
E outra, pra mim, é outro time que eu não sei como chegou lá, mas...
Merece muito mais que o Arsenal, vamos falar.
O Palace em sexto com 15 pontos. Quem diria Manchester United na primeira página da tabela, com 13 pontos.
Eles saltaram tipo umas 7 posições no começo da rodada, foi tipo um bagulho absurdo.
Tá emboladão o inglês pra quem fala que tem 4 times. Vem o Tottenham em 11º com... 12 pontos, pelo que tá mostrando, nada de novo. Everton em 16º com 10 pontos. E na zona de rebaixamento, Southampton com 8, Norwich com 7 e o Watford com 5 e 100 vitórias.
Mas agora que a gente deu uma passadinha na tabela, a gente já pode começar a falar dos jogos. Vamos começar pelo clássico?
Com certeza.
A favor.
Vamos lá, o Liverpool venceu de virada em casa o Tottenham num jogo que foi emocionante. Queria saber de vocês, primeiro eu já vou começar com polêmica. O Kane fez o primeiro gol, beleza, 47 segundos. O Henderson empatou o jogo, depois uma cagada do Rose. Rose que eu repito aqui, Rodinei,
com inglês,
inglês intermediário, querendo vazar do Tottenham. Não sei pra onde que ele quer ir.
O cara é ingrato, mas por cima
não,
é ingrato.
Beleza, vamos lá. E depois o Salah fez um gol de pênalti, mas eu queria saber de vocês, foi pênalti realmente no Mané ou não?
Foi,
claríssimo.
Pra mim... Teve vários pênaltis enganosos nessa rodada, mas o do Mané...
Isso foi malandragem, mas foi pênalti, né? Não dá pra...
Exato.
Não excluiu o outro.
O Rei que foi burro ali.
Eu ainda fiquei com pena porque ele foi muito bem em tomar a frente, escorregou ainda, conseguiu ficar com a bola na hora de dar o bicão.
Foi direto no pé do Mané, sem noção nenhuma.
O Mané foi bem malandro. Afinal, né? Malandro é malandro.
Exato.
Isso que é foda.
Isso que é foda,
mas...
né,
um outro destaque desse jogo foi o Gazzaniga. Impressionante. Ele que tem cara de modelo, a gente achou que ele só tava ali pra isso.
Puta cara bonito, né?
Puta cara bonito. Mas assim, a diretoria do Tottenham já não deu aquela segurança pro rapaz. Lohri machucou, o que que os caras fizeram? Vamos voltar o Vorm. Volta o Vorm.
Imagina o cara.
Já não tá naquela segurança, mas pelo que ele demonstrou nesse jogo aí, eu acho que ele vai dar conta pro resto do ano, né?
Ele foi bem, muitas defesas... Foi muito exigido, né? Porque o Tottenham não fez questão muito de defender nesse jogo. E... trabalhou bem, fez defesas assim, muito acima do que se espera de um goleiro que não tem confiança. E sim, tem potencial, eu não diria para roubar a vaga do Loris, mas para pelo menos garantir essas rodadas que o goleiro francês estiver fora.
Enquanto o Loris fica tentando fazer replay da merda dele na Copa do Mundo, eu acho que tem chance de roubar o lugar dele sim.
O Loris tem muita moral, né, e campeão do mundo, todo mundo sabe da capacidade, é muito difícil o Pochettino sacar o Loris. O Gazzaniga tem que estar jogando que nem o Neuer nos tempos áureos.
E eu acho que é tudo uma fase, o De Gea voltou muito bem agora, da volta da FIFA, então a gente não pode ir. Acho que era só um momento ruim do Loris.
Isso que o De Gea não ia nem jogar, né? Porque teoricamente ele se machucou pela Espanha, mas chegou, voltou e fechou o gol.
Mas aproveitando que a gente tá falando do Tottenham, eu queria saber de vocês. Vocês sentiram que as coisas já estão melhorando um pouco mais, mesmo não vindo o resultado? Vocês sentiram que o time tá jogando melhor? Fez um bom resultado na Champions aí, meteu uma goleada 5-0. As coisas tendem a melhorar ou vocês acham que ainda tá no mesmo nível?
Eu vi um Tottenham acuado contra o Liverpool. Achou um gol no primeiro lance da partida. Deu bastante sorte ali que o Kane sabe se posicionar muito bem dentro da área, é um centroavante, né? E foi amassado, eu vi só um time em campo.
Então, essa postura defensiva, você não acha que é fruto do gol marcado cedo? Porque se o Tottenham tivesse marcado, por exemplo, talvez não teria se comportado do jeito que se comportou.
Ali eu sei, eu realmente muito não... Eu não sei se o Liverpool, se fosse o Liverpool marcasse um gol no primeiro minuto, não fizesse que nem o Leicester fez com o Southampton, que foi amassar, passar o trator. Então, eu senti falta do Tottenham em querer mais jogo. E quando teve a oportunidade com o Son, perdeu ali, que ele acertou o travessão.
Eu ia justamente falar desse lance agora. Eu acho que, mesmo esse lance tendo acontecido depois, que podia matar o jogo, quem sabe, a gente não sabe, né? Esse gol do Son podia fazer total diferença. Faltou essa postura. Eu também achei que o Tottenham podia... Óbvio que o Liverpool tem um time melhor, mas eu acho que o Tottenham podia ter ido pra cima. Podia ter resolvido o jogo. Tava 1-0 já aos 47. O Liverpool ficou muito chocado com o gol. Ficou tipo, caralho. E aí, poxa... Acho que faltou o Pochettino ter um pouquinho mais de coragem.
É, mas o Tottenham ele tem esse costume, né, de se fechar contra times grandes. Aquele jogo contra o City, que foi 2-2, os gols que o Tottenham fez foram os únicos chutes, né, deles na partida. Foi tipo 28, 30 a 2 ou 3, sei lá, foi uma coisa do tipo, não foi?
Eu chamo isso de aproveitamento, viu?
Eu não vi o Tottenham mostrando nada de diferente. Algo que pode fazer o torcedor ficar, nossa, aí tem uma coisa diferente. Dá pra ficar otimista... porque foi um placar apertado e o Tottenham saiu na frente. Mas, por exemplo, a goleada na Champions, acho que não diz muita coisa. Por quê? Eles golearam o Palace por 4-0 antes de levar naquela sapecada do Bayern. E depois teve a eliminação na Copa da Liga. Sei lá, já golearam e sofreram derrotas e eliminações pesadas depois. Tem que ver essa próxima sequência aí como é que vai ser.
Mas agora vamos falar de outro jogo que foi recheado de gols. Burnley 2, Chelsea 4, um jogaço do Pulisic. Que o menino fez, hein? Que o menino fez? O meu Capitão América tá gigante.
Aleluia.
Finalmente, né, o Pulisic fez uma atuação que a gente pode falar, poxa, veio pra jogo.
Se espera, né, dele?
Botou pra jogo.
Esperava dele, pelo menos.
E eu acho que tem toda essa pressão dele ser a esperança do país, o investimento ser alto, né? Essa fase tá sem o Hazard, eu acho que por isso que ele tá muito pressionado. O quarto gol do Chelsea foi do Willian, depois desse hat-trick maravilhoso. O Jay Rodrigues, pode falar Jay Rodrigues? Sim. Staff confirmou aqui a pronúncia. Fez um golaço, um petardo de fora da área. E o McNeil fez o segundo do Burnley também. O time venceu 7 jogos consecutivos agora, mas a linha defensiva ainda continua patética,
eu,
né?
Eu ia fazer um adendo, porque os dois gols que o Chelsea tomou nesse jogo foi muito azar. Qual é a chance do Jay Rodrigues acertar outro chute daquele, que nunca acertou na carreira? E o outro gol também foi um chute longe com desvio. Então, eu não ia colocar E nessa partida especificamente, tanto na conta da zaga do Chelsea.
Eu colocaria porque eu achei que foi uma falta de atenção. Eu sei que os chutes foram indefensáveis, por exemplo, pro Kepa. Mas eu achei que a falha de marcação e a liberdade que eles tiveram foi ridícula. Acho que se o time tivesse um pouquinho mais atento e ligado, não tinha acontecido essa aproximação do placar. Mas, mesmo assim, eu queria saber de vocês. Fato é que esse ano os clean sheets não estão chegando pro Chelsea. Só chegaram 3 até agora. Vocês manteriam Cahill e David Luiz no elenco ou continuariam dando a chance aí para os moleques jogarem na zaga?
Pelo David Luiz eu manteria os jovens, o Cahill talvez seria um bom tutor, assim, não um cara para ser titular durante os jogos, mas passar ensinamentos, jogar até jogo de Copa para compor o elenco, eu acho que o Cahill ele tinha muita moral lá no Chelsea.
Eu teria mantido o Cahill também, até porque ele era capitão antes de ir embora, e por mais que não fosse jogar, poderia dar a chance para os jovens... Não faria mal ter ele no elenco hoje em dia.
Eu achei meio aleatório porque ele tá realmente mandando na zaga do Crystal Palace. Ele tá, assim, não seja o melhor defensivamente ali, mas ele tá controlando muito, tá guiando o time, né? Tá fazendo essa parte da espinha dorsal da equipe do Hudson. Então, não sei.
É, isso diz muito sobre ele, né?
Exato.
O cara chegou no Crystal Palace e virou xerifão, assim, do nada.
Eu teria mantido ele. Eu acho que seria bem importante pra esse momento do Chelsea, que poderia estar melhor do que já está.
Estou de acordo.
E eu queria saber de vocês também, porque o William foi convocado mais uma vez pra seleção. Essa convocação que não teve jogadores do Campeonato Brasileiro, né? Só teve jogadores do Campeonato lá de fora, exterior e etc. Queria saber de vocês, o William ainda tem espaço na seleção?
Tem, mas não como titular.
Pode ser titular se jogar bola.
Muito menos camisa 10. Pelo nossa amor de Deus. Mano.
Fred ou William de camisa 10?
Tá maluco.
Não, eu acho que o William, ele tem muita bola. Ele pode ter feito partidas deploráveis sob o comando do Tite, mas é um jogador muito bom.
Ele é muito bom, mas eu não vejo muito um diferencial nele. Um cara que vai, assim, pegar a responsabilidade e mudar o jogo.
É que o problema é que o Brasil tem jogadores além de muito bom. Sim. Pelas pontas. Douglas Costa,
mas eu colocaria
Neymar,
até o
Coutinho.
Everton Cebolinha nesse lugar, tipo, de um cara que pode mudar o jogo e fazer diferença mais do que o William. Não sei vocês.
Acho que o Everton tem a característica de jogo um pouco diferente. Não que o William seja lento, mas eu sinto o Cebolinha muito mais vertical, muito mais um cara que vai finalizar a jogada em direção ao gol que o William, que consegue dar mais assistência, digamos, ao time, não assistência à estatística.
Mas vamos falar de mais um jogo? Vamos falar de amarelinha ainda, vamos falar dos Canários. O Norte apanhou de 3-1 pro United. Quem diria, hein? United mais de um gol num jogo,
pois
é isso mesmo?
Você lembra da gente falando, ah, Daniel Farke, nossa, o cara expôs o Manchester City, Norte vai chegar longe nessa temporada, caralho.
Eu ainda não quero que os caras sejam rebaixados, velho.
É, eu também
juro,
não.
Juro, os
eu
caras são
não.
Muito carisma, mano.
Exato.
É, mas nesse jogo eles se deram mal, porque o McTominay abriu o placar, depois o Rashford fez o segundo, e o Martial fechou a conta dos três, e ainda deu tempo do Onel Hernandes fazer aquele golzinho de honra da equipe. Esse jogo aí foi marcado por um tal goleiro que fez história aí, César, é isso mesmo?
Como amo Tim Crew, desde aquele fatídico jogo contra o Tottenham em 2014.
Ainda White Hart Lane, né?
É, novamente doutrinou Manchester United, agarrou o pênalti do Rashford, nem deu rebote, pegou um pênalti do Martial logo em seguida, mas aí a defesa do Norte não...
Mas
não
eu vou falar, o pênalti que ele pegou do Rashford primeiro, ele se adiantou mais que o Doni contra o Uruguai pela seleção brasileira.
Mas que o Rogério segundo... contra o Pato também.
É. Não, mas o segundo eu achei foi mais discreto, assim. O primeiro ele tava com os dois pés à frente da linha, foi um bagulho assim, não fez nem questão de disfarçar.
Mas o Rashford não merecia aquele gol também, nossa, o pênalti ele bateu muito mal. E ele sempre bate muito bem, perto da trava, é bola forte, e esse foi o pior pênalti dele.
O Crew é um excelente pegador de pênaltis, Van Gaal sabe muito bem disso, Silêncio não gosta tanto. E eu achei que, além dos pênaltis, ele fez defesas absurdas. A defesa que ele faz no primeiro escanteio, nossa. Fora de série.
Maravilhoso. Mas eu falei um pouquinho do Rashford e ele chegou a uma marca interessante, 50 gols com a camisa do United aí. A gente espera que ele passe do nível Walcott de promessa e vá pra uma realidade.
Pra mim já passou, não sei vocês. Não, eu sou bastante
diferente. Do Walcott eu acho que ele já passou, mas assim, eu espero que ele realmente renda, né? Tenha títulos, etc. Não seja só esse grande jogador.
Então, a gente falou um pouco disso no último episódio, mas ele parece ter se encontrado. O Solskjaer parece ter encontrado o lugar ideal pra ele em campo, porque é um cara que no papel é ponta, mas que ele joga muito livre pra ir pra dentro, né?
E você o Martial...
O mapa de calor do Rashford, inclusive, tem muitas alternâncias entre a ponta esquerda e dentro da área, inclusive. Então ele chega, tipo, joga muito com o Martial, que jogou de referência, né?
E o gol foi isso, né? Ele apareceu meio que na referência no dele, mas eles estão trocando de posição ali, eles
exato,
conseguem fazer
essa troca
isso.
Deles é muito interessante.
Eu iria dizer que foi parece que foi quase uma nova dupla sendo experimentada, porque o que eles jogaram nesse jogo foi piada, assim, exato. Triangulando com uma facilidade.
Isso que eu ainda sou mais o Martial na ponta e o Rashford no meio, alternando, assim. Mas eu acho que o Rashford tem mais presença pra ser centroavante do que o Martial.
Queria puxar um papo com vocês agora, muito interessante. Essa semana tem alguns rumores interessantes sobre Maddison e Mandzukic pra próxima temporada aí chegando. Vocês acham que no elenco de hoje cabe os dois? Tanto o Maddison quanto o Mandzukic como reforços pra equipe em janeiro?
Cabe com sobras.
Cabe, mas aí teria que mexer no posicionamento que o Solskjaer parece ter acertado agora. Dos caras, porque você, ou se você colocar o Mandzukic tanto na ponta quanto na frente, você vai ter que mexer ou com o Martial ou com o Rashford.
O Maddison já é fato, tá no lugar do Andreas Pereira.
Exato,
fato.
Exato.
Sim,
isso é
fato.
Certeza.
Vocês investiriam no Mandzukic agora?
É, eu acho que.
Em janeiro?
Empréstimo até o final da temporada, talvez.
Tem que ver quando acaba o contrato dele. Eu não sei se já termina na próxima temporada, mas o Sarri já demonstrou que não tem muito interesse em utilizar. Ainda mais que o Higuaín voltou numa boa fase. Cristiano de bala, difícil aí ter espaço.
Fato é que o United deixa de respirar por aparelhos e agora vamos ver se abemos o campeonato aí, né?
Tomara.
Mas quem deu um sacode de verdade, um sacode de respeito foi o Leicester mesmo. Rapaziada, o que aconteceu nesse jogo aí? 9-0.
Bom, o nome, eu vou até adiantar o vacilão da rodada do César, se chama Ryan Bertrand. Puta merda, que cara denso, velho, meu Deus.
Então tá, falta nenhum perigo de gol pro Southampton.
É no meio de campo, né?
Só mete uma assolada na canela, quase quebra o pé do companheiro de trabalho ali. E quebrou as pernas do treinador, né?
Queria só lançar uma curiosidade aqui pra vocês, é porque pra ter 9x0 na Premier League tem que ter Schmeichel em campo. Porque esse não foi o primeiro 9x0 da história da Liga. O primeiro 9x0 foi do Manchester United, em cima do Ipswich. Esse jogo foi em 95 e o United ganhou de 9x0 em casa. E quem tínhamos no gol? Peter Schmeichel. E hoje nós temos Kasper Schmeichel no gol também. Só essa herança de pai para filho aí que assistiram de camarote esse vareio, esse passeio. Que teve 3 gols do VAR de monstro, 3 gols do Ayoze Pérez.
Monstro?
E o...
Não.
Monstro.
Pérez não é monstro, não.
Pérez é monstro.
Aqui é
Mentira,
monstro?
Mentira, não.
Ah, bom.
Eu prefiro Vitinho.
Eu sou mais Vitinho também.
Mas vamos lá, saindo um pouquinho dessa goleada também, vamos falar do City, que também deu um passeiozinho, vai. Teve um primeiro tempo complicado pra cima do Aston Villa, mas depois conseguiu dar conta. Primeiro gol do Sterling, mais uma vez, Sterling gol. Hoje tem gol do Sterling gol. Respeito.
É, eu fico falando do futebol do Guardiola, o gol saiu num bicão do Ederson. O Ederson chutou lá pra frente, vendo que dá. Acho que é o Agüero que dá a casquinha e
no
sobra.
Estilo Marcelo Oliveira.
É, Jesus. E aí sobra pro Sterling. Pra mim aquilo é gol de Bragantino e Ferroviária, sem condições.
Depois o De Bruyne fez um gol num lance um tanto confuso, não sabe se bateu no Silva ou não. Na minha opinião, não bateu.
É,
só
eu fui nos aplicativos. Se tivesse batido no Davi Silva, acho que teria que ter anulado. Na minha opinião, eu teria anulado.
Quando saiu lá, gol do Davi Silva, eu falei, não, aí vai ter que anular. Mas não, aí trocaram pro De Bruyne depois, então tá tudo certo.
Foi bola chuveirada na área, não pegou ninguém, entrou outro gol aí. É. Eu não vi grande
não
futebol. Não
condiz com o estilo dele, né?
É, mas aí o City ganhou de 3x0, né?
Como Manchester City tá em crise?
E depois o Gundogan fez aquele famoso gol de pelada, final de pelada. Sabe aquele cara que guardou pro momento final, tava jogando nada na pelada e falou, não, vou fazer um golaço aqui só pra
dar um
amanhã no trampo, cestinha, encher o saco da rapaziada?
Foi isso.
Exato.
Melhor estilo Rafael Van der Vaart, né, César?
Nossa, lindo. Procurem aí, Hamburgo 5x0 no Nuremberg, enquanto Hamburgo era time. Olhem o gol do Van der Vaart, que beleza de voleio. Foi do Gundogan, só que mais bonito.
Você pensa que o Hamburgo é time?
Esse não é, já foi um dia. Mas falando do Sterling Gol, o menino meteu um hat-trick aí no meio da semana, deitou pra cima da Atalanta, esperava um jogo mais equilibrado, não foi. Pois ninguém é. Aqui passou perto do palpite, rapaziada, ninguém. O fato é que o menino tá jogando demais. Queria saber de vocês que nesses prêmios aí da FIFA, do Bola de Ouro, não temos muitos ingleses, mas hoje, no 2019, vocês encaixariam o Sterling?
Dá, cabe.
Não.
Eu encaixaria.
Eu não encaixaria. Você tem Messi, Cristiano Ronaldo, Mané, tem um Salah ainda também.
Cristiano tem que começar a jogar mais, né?
Eu colocaria o Messi de meio, mas assim, Mané e Sterling pra mim tinha que estar. Os dois times fizeram 98, 97 pontos, né? Na liga, se contar. E é a liga mais disputada. Sterling, cara, resolveu. Só essa temporada agora ele já tá em 18 jogos com 17 gols e 10 assistências. Ele tá muito embaçado.
É, mas eu tô baseando mais a minha opinião na performance como um todo, né? Porque eu não vejo o Sterling participando muito da criação de jogadas, né? Ou um cara que parte pra cima,
até
vai lá.
E o Cristiano também não.
Mas é o Cristiano Ronaldo, né?
Ah, então. Pelo amor de Deus. Mas aí você tá gourmetizando o rolê.
Por exemplo, o Mané, eu acho que ele tem muito... O Mané tem muito mais crédito nisso do que o Sterling. O Sterling tá sendo muito mais um finalizador de jogadas do que os outros aí. E o Cristiano Ronaldo, ele tem... Pelo jogador que ele é, ele tem passe livre pra entrar nesse time.
Mas então tudo bem, outro cara que jogou muito também contra o Atalanta foi o Phil Foden. Teve a primeira estreia de respeito dele. O que vocês acharam da atuação do menino?
Foi muito bem. O Foden tem muito talento, isso não é novidade pra ninguém, mas falta o Guardiola ter coragem de soltar o menino pra jogar, porque não adianta ficar falando, ah, nos treinamentos, ele é o cara mais técnico que eu já vi na minha carreira, sei lá o que, se não se põe o cara pra jogar há 3 minutos nos acréscimos contra o Brighton, tá ligado? Tipo, deixa o cara jogar um pouco, vê o que ele é capaz de fazer.
E os jogos da Champions League estão testando muito o City. Ele tá podendo mexer e ele sabe que ele não vai ter dificuldade. Então ele pode testar o time em reserva tranquilo e o Phil Foden fez uma atuação de gala, assim.
Então, mas eu queria ver um pouco mais ele na Premier League.
É,
ver o negócio quando tá um pouco mais.
Mas bancar
mais
o Davi Silva pra botar ele, assim, dependendo do jogo. É porque o foco mesmo, eu acho que é a Premier League agora. Pelo menos nessa fase do campeonato. É, eles estão colocando time em reserva na Champions, né? Testando o Phil Foden ali. Mendy agora deu uma sequência boa também. Então vamos ver o que vai acontecer, mas gostei do Phil Foden. Parece ser um 10 clássico que tá vindo aí, bem rápido.
Tem a minha...
Canhotinho, rabisqueiro.
Tem o selo Guilherme Mirra de qualidade.
Nossa, maravilhoso.
E imagino que ele não deve pensar disso. Deve estar orgulhoso em casa ouvindo a gente agora, né?
E do outro lado temos Douglas Luiz. foi convocado pelo Tite, a cota sub-20, né? O Tite fez uma cota sub-20 para essa com o Rodrigo, Emerson e o Daniel Fusato. E entre eles também temos o Douglas Luiz. O que vocês acharam da convocação do menino?
Muita bola, merece uma oportunidade, talvez não vá ser utilizado, porque o Tite adora levar jogadores para ficar no banco. Então, vamos ver se ele consegue surpreender o Tite nos treinos e conseguir voltar no futuro, porque eu acho que não vai jogar.
É, ele não tem muito... Não tá no momento que merece a seleção brasileira, mas foi pra tapar buraco, né? Porque o Tite não quis levar ninguém do Campeonato Brasileiro pra não comprometer nenhum time. É, tanto até que ele perdeu a posição pro Nakamba nas últimas 3 rodadas, acho. Ele voltou a ser titular depois de 3 rodadas. Então, isso prova que se nem no Aston Villa ele tá jogando, não vejo por que ser chamado pra seleção.
Eu acho que o foco do Douglas esse ano é principalmente manter o Aston Villa e conseguir uma sequência boa de jogos. Eu acho que ano que vem ele vai ter um holofote gigante, porque ele vai ter a Olimpíada aí. Com certeza ele vai ser titular na Olimpíada. Seleção Olímpica que ele tá sendo, o torneio de Toulon, que é uma vibe
desse
torneio,
né? Chegou a capitão, se não me engano.
Exato, ele foi o melhor jogador do torneio de Toulon, não que isso signifique muita coisa, porque é bem fraco, mas assim, eu acho que ele já ganhou o holofote necessário e ano que vem ele vai ganhar de novo. Então se ele seguir bem no Aston Villa, o time não rebaixar, e ele conseguir esse momento, essa atuação grande na Olimpíada, talvez ele renda bons frutos.
É, e se ele seguir as orientações do mestre professor André Jardini na seleção olímpica também, vai tudo dar certo, que eu tenho fé nele.
Pelo amor de Deus. Grande Jardini.
Talheres mandou um abraço.
Não passou do Talheres, que é passado do Joaquim Low. Ah, palhaçada. Mas vamos falar de Arsenal agora. Finalmente vamos falar de Arsenal.
Nossa,
aqui.
Eu vou encher a boca pra falar mal desse
espanhol. Nossa, mano. Meu quem Deus. Gosta do Chá que tá ouvindo isso aqui, pode... Desliga o Spotify agora.
Dá. Deixa pode o sair. Mute aí.
Eu vou fazer a pequena observação de como a corneta mágica cantou mais uma semana. Sempre criticamos Davi Luiz e Sócrates. A dupla de ataque do Arsenal.
Eles não merecem crédito hoje.
Mas eles tomaram 2 gols ridículos. Exato,
mas eles são ridículos, mas eles fizeram gols.
Esse é o ponto. Então vamos lá. Mais uma vez, como o César já adiantou aqui, Sócrates e Davi Luiz fizeram os gols dessa dupla de zaga que ainda vai infartar muitos torcedores por aí.
É, e teriam sido 2 do Sócrates, né?
Exato.
Então, será que o nosso Paulo César de Oliveira tem alguma coisa a falar?
Grande César Costa, o que você achou desse lance aí?
Eu? Perigo de gol.
Perigo de gol total, clássico. Cara. O Chamberlain não fez nada. Golden segundo o César, ele fez pênalti no Zaha.
É, eu achei que... Teve contato. O problema é o Zaha procurou o contato. E aí eu não sei se foi...
E achou.
É, conseguiu. Eu não sei se o Chambers acabou sendo um pouco juvenil no lance de não tirar a perna. Porque se ele tira e o Zaha cai, aí o Martin Antikson ia dar a simulação e ia seguir o jogo normal. Mas aí deixou a perna, o Zaha achou o contato. Achei que dava pro VAR se complicar e o VAR conseguiu.
É, e não foi o pior erro do jogo, né? Porque depois a gente vai ter o gol do Ayew de empate, um vacilo da zaga do Arsenal. Mas o Arsenal quase passa à frente mais uma vez com o gol do Sócrates, mas o juiz anulou. Alguém viu alguma coisa nisso aí?
Não vi nada.
Perigo de gol.
A verdade é que se fosse vitória ia ser bem enganosa, né? É. Vamos falar um pouquinho dos números do Emery aqui. Mirra, tem os números do Emery comparado ao Wenger aí?
Com certeza. É, o Wenger foi muito criticado na última temporada dele, né? Nas últimas 2 temporadas, talvez. E se você for pegar os últimos 47 jogos do Wenger no comando do Arsenal, tem um retrospecto melhor do que os primeiros 47 do Emery.
Então, e tem aquela diferença de elenco também, o do Wenger tava pior do que hoje.
Exato, é. E até o investimento, né? Se for falar do PP agora, é... Tá, o bagulho tá... A coisa tá preta. Emery batata tá sendo aí.
Realmente, eu acho que o que pega do Emery são muitas insistências ou como ele muda de um jeito aleatório, mas não faz a mudança necessária. Por falar em mudança necessária, o jogo também foi marcado quando o Emery tirou o Xhaka, que saiu vaiadaço, cara.
Todo não foi mundo nem vaiado, vaiou. Poderia até ter sido vaiado, mas a torcida comemorou a substituição do Xhaka.
Exato.
Nossa. Nossa. E aí ele botou as mãos nas orelhas, assim, tipo, vai, fala. Ainda falou, aparentemente falou fuck off para os torcedores do Arsenal, tirou a camisa, tirou a peita. Com muita veemência.
E foi
tacou no chão e foi pro túnel.
Ele mostrou total desequilíbrio emocional pra ser capitão. Por tudo, eu não sei se a nossa discussão sobre o Xhaka ser capitão acabou indo pra algum dos programas. Mas eu tinha discutido que talvez ele merecesse o cargo porque características mentais e não técnicas.
Uma reação do Torreira na hora. E ele tava se emocionando muito, chorando, vendo o capitão dele, né? Isso acontecendo. Eu acho que chegou o fim desse momento com o Xhaka, pelo menos de capitão, não vai mais ser capitão. E eu acho que, cara, não tem como jogador que nem o Xhaka ser titular do Arsenal nessa fase que tá.
É, eu acho que o Torreira tava até chorando porque não era ele jogando em campo no lugar do Xhaka.
Pode ser isso também, mas jogadores como o Torreira ou o próprio Willock, fazendo um segundo volante, o Guendouzi fazendo o primeiro, talvez.
Com certeza.
Não vai ser o melhor defensivo do time, o aspecto defensivo, não. Mas o Xhaka também não dá conta disso.
Dá pra então, improvisar o Chambers de volante, que ele fez isso com o Furro na temporada passada, foi bem também.
Eu faria qualquer outro teste, ao invés de deixar o Xhaka lá, porque não tem mais clima, acabou e... Eu acho que é isso.
Bom, se você for falar já de clima, também Xhaka. Não tem clima pra... Na minha opinião, não tem clima pro Emery ficar também. Porque se você for pensar, a decisão de colocar o Xhaka como capitão, ele deixou nas mãos do elenco. Foi uma votação dentro do time, acho da hora, ver que o Xhaka aparentemente tem respeito dos companheiros. Mas essa é uma decisão que cabe ao treinador. Ele abriu mão dessa responsabilidade. Faz parte do trabalho de um treinador você ter essas decisões difíceis pra tomar. Você deixa uma decisão super importante, que é nomear o capitão pros seus jogadores... O que, que isso diz sobre o treinador?
Quando teve a briga entre Neymar e Cavani para bater o pênalti, se eu não me engano, o Unai Emery era o treinador da equipe.
Era.
E quem resolveu foi o Sheik.
Pois é.
Exato, eu acho o Unai omisso em diversas decisões. O fato dele não escalar o time regularmente no começo da temporada disse muito. Não foi um treinador que tinha acabado de chegar, tava testando muitos jogadores
novos.
Já tinha
uma temporada inteira de trabalho, né?
Exato, temos o PP de novo, o Ceballos e só, praticamente. O David Luiz também ali. Então ele já tem conhecimento do elenco que ele tinha. E ele ficou mudando justamente porque eu acho que ele não é um treinador de pulso. Ele não tem uma filosofia
Falta
clara.
Falta um pulso firme.
Ele não tem uma filosofia clara nesse time. E é isso que falta pra ele e por isso que ele é tão criticado.
E essa falta de filosofia tá destruindo tudo que o Wenger veio construindo nos últimos 25 anos, assim. O cara tá... É um estilo totalmente diferente. O Arsenal apostou. Não foi mal, né? Na última temporada. Chegou na final da Europa League. Tudo bem que foi estraçalhado na final. Colocação na tabela também ficou quinto e sexto. Não lembro exatamente qual posição. Mas não foi uma temporada... Por exemplo, não foi a primeira temporada do United sem o Ferguson. Então, é um bom parâmetro, acho, pra comparar. A primeira temporada do Arsenal sem o Wenger foi melhor do que a do United sem o Ferguson. Mas o cara... Ficar dando dessas assim, repetidamente, pra mim tá na hora disso aí.
Exato.
Ele e o Xhaka, inclusive.
A gente só não colocou no top 3 aqui dos treinadores de excepções. Primeiro, porque os outros fizeram por merecer.
Caras se esforçaram pra.
Eles se esforçaram pra estar aqui, mas porque ele tava conseguindo resultado. E nos últimos dois jogos ele não conseguiu, né? Então ele já tá começando a piorar até os resultados dele, que a única coisa que ele tinha era resultado.
É porque performance já não era segredo pra ninguém que. Não tem padrão de jogo, não tem um plano, não tem nada.
Mas é isso, agora vamos passar para o nosso quadro favorito, Gui. Por favor, nos conduza.
Crack ou vacilão na rodada? Nossos os quadros preferidos que a gente pode cornetar e elogiar à vontade. Como é o César, o mais rabugento dos três?
Crack, porque criticar é muito mais legal.
Melhor por último, então.
Exatamente.
Vamos lá, de crack da rodada. Jorge, qual foi o seu nome escolhido?
Eu vou roubar o de vocês, talvez. Eu vou do nosso Capitão América, nosso queridinho. Eu vou de Pulisic.
César, eu já tenho uma noção clara de quem vai ser o seu escolhido.
Uma noção Tim Cru, clara.
O comentarista mais corporativista que existe, né? Eu pensei muito em um jogador do Leicester, mas eu achei o conjunto do Leicester tão bonito que estragaria você apontar uma individualidade ali. O que o Brendan Rodgers está fazendo é espetacular.
Eu já aviso que eu não ligo para isso aí não, viu? O meu craque da rodada é do Leicester.
Aí eu pensei no Pulisic, mas já foi escolhido, então vamos no seguro, vamos no que eu adoro, que é goleiro. Tim Crew fez uma partida espetacular. Fico triste que o Newcastle desperdiçou ele.
Espetacular.
Nossa.
E a partida que ele fez foi fenomenal. Não me recordo a última vez que eu vi um goleiro pegar dois pênaltis de jogo corrido.
Ó, eu posso estar... Eu não sei se foi o último, mas o último que eu lembro foi o Stekelenburg pelo Everton contra o City em 2016 e 2017.
Outro goleiro
lá
holandês.
Belo jogador.
A escola
tá
boa.
Padrão, né? Eu vou de Jamie Vardy. Tudo bem que os gols dele não foram os mais decisivos, mas ele oficialmente se tornou o jogador com mais gols na Premier League em 2019, no ano corrido, né? A segunda metade da 18-19 e a primeira da 19-20. Pra mim merece esse crédito, merece esse respeito, então é o meu craque da rodada.
O hooligan que a gente gosta.
Nossa, ele é doido da cabeça, né? Ele fez o primeiro gol, já começou, já virou, tipo, a torcida do Leicester na frente dele, ele virou, fez questão de virar pra torcida do Southampton e ficar fazendo gestos e xingamentos e falas profanas.
A gente devia fazer uma série no Instagram de jogadores que bateriam no Luiz Fabiano, estaria tipo Cantona, segundo Vardy, na hora, assim, sem erro.
E agora, César, eu vou começar com você, porque você é o que tem mais a oferecer nesse quadro, vacilão na rodada.
O Jorge já me entregou, né? O lateral esquerdo do Southampton, Ryan Bertrand, fez a super entregada, né? Quebrou a perna ali do colega de profissão, e abriu as portas para o Leicester fazer a maior goleada fora de casa da história da Premier League. Acho que assim, se todo mundo pudesse escolher um cara, consenso. Também acho que seria ele.
Consenso. Ele quase venceu pra gente, mas dessa vez, nessa rodada, tivemos mais. Não foi que nem a última, só tinha o Ben Foster fazendo a maior cagada. Outro jogador que fez uma cagada linda de ver foi o Loughton. Loughton do Burnley, que o Burnley tava indo bem, quase que o nosso querido Barnes empata o jogo também.
Nossa,
o time tava...
O Barnes fez força pra fazer, pra virar Velson na rodada.
Nossa, ele... O que ele fez?
Tudo, errou tudo que ele tentou fazer.
Ele tava de cara pro gol, ele cabeceou pra fora. Ele conseguiu, né? Era impossível.
Teve uma que ele recebeu, ele foi dominar também, dominou tudo errado.
Mas quase que o Burnley causou pra cima do jogo. Uma pena que o Loughton fez o favor de dar uma entregada no pé do Pulisic, que conseguiu fazer o primeiro gol dele na partida, né? E o vacilão na rodada vai pro Loughton.
Bom, pra fechar, eu vou dar continuidade à minha... ao meu momento pistola com o Arsenal. Eu vou de Naemene. Começa com a escalação, né? E tem uma coisa que me irrita muito. O que os torcedores do Arsenal mais criticam é a falta de criatividade. E aí você vê toda a rodada eles dando uma desculpa diferente pro Ozil não ser relacionado. Ah, ele se machucou. Ah, ele ficou doente. Ah, ele não tá treinando bem o suficiente. Ele é o cara mais criativo dos últimos 15 anos. 15 não. Desde que o Fábrega saiu do Arsenal, o Ozil é o cara que mais mostrou criatividade no elenco do Arsenal de todas as temporadas. E você vai deixar o cara desse fora? Não faz sentido.
Eu queria muito continuar essa discussão agora, mas iremos terminar o programa. Eu tenho alguns pontos contra o Ozil também, eu acho que renderia uma boa discussão pro futuro programa.
Ah, com certeza, eu também tenho pontos contra ele, mas...
Porque também tem o Ceballos ali pra armar o time, que não vai mal. Então, temos nossos pontos aí. Mas fato é que o Knight tá vacilando muito também, eu acho que essa rodada ele mereceu essa premiação.
Pois é. Não se esqueça que a gente tá no Spotify, a gente tá na Apple, a gente tá no Anchor, a gente tá no Deezer. Você não tem a menor desculpa pra não ouvir a gente. Fiquem ligados que semana que vem, terça-feira, estaremos de volta com mais um episódio do nosso resumão. Agradecemos a audiência até aqui. Valeu!